Um. Estão ao vivo.
Toma dele!
Ó, por que é que faz? Ah, porque eu não fiz a live quinta e sexta. Eu tô com uma sensação, faz tempo que eu não faço live, é porque eu não fiz a live nem quinta, nem sexta. Você fez alguma? Sim.
Não, não fiz nenhuma, eu tava contigo.
Vagabundinho. Ah, nossa,
que. Não. Sim, cara.
Tá louco, cara?
Claro.
Você tava com a gente?
Em algum momento, sim.
Não, e Presidente Prudente, você
não,
foi?
Não, não foi. Não, ele tá viajando. Não. Ah, você estava comigo sexta-noite no Piracicaba.
Seria grande evento.
O que ia falar? Ah, só uma curiosidade aqui. A gente foi pro Presidente Prudente, tava contando aqui. E aí a gente entrou no avião e tal. Tinha um cara igualzinho o Léo, do Vitor e Léo. E aí uma senhora na frente achou que era ele. Eu sentei bem do lado do cara. E ele tava distraído no celular. E a senhora começou a falar: ah, é ele. Eu falei: é ele. Ah, mas ele tira uma foto. Falei: ó, ele vai fingir que não é ele. Ele vai fingir que não é, que ele é muito discreto e tal, mas é ele sim, pode trocar uma ideia. E o Renan entra na brincadeira. É, nós somos da banda dele também, porque ia ter um rodeio lá, não sei das quantas e tal. Beleza, mano, quando a gente saiu do avião, velho, essa senhora, velho, alugou o cara o caminho inteiro, todo o avião, entramos no ônibusinho, né, pra ir. Ela não. Não, cara, ela ficou: eu sei que é você, tua banda já falou que é você, meu, não sei o que. O cara: não sou.
Arrumou uma hater de graça pelo resto da vida do Léo. De graça. Nossa, encontrei com ele pessoalmente, foi um inferno. Ele nunca mais ouvi nada dele.
Fica fingindo que não é ele.
Nunca mais ouvi nada dele.
Não, e ontem, foi ontem, eu fui comer com a Júlia num espeto. Como é que chama? É quintal do espeto?
Tem um espeto, é.
Sim. É. Oh, aí, louco. Beleza. Aí eu tava na porta e tava saindo uma mulher bêbada, ela tava muito louca. Aí ela olhou pra mim assim, ó. É aquele cara?
Nossa.
Aí eu falei: é nóis, ó. Nojo. Aí a mulher, coitada, não entendeu nada, a garçonete. Falei: não é, que eu sou político, então você sabe como é que é, né? Ah, lá, tá.
Eu não falo
me atende direito, senão eu mando fechar o estabelecimento.
Nossa! Agora me fala uma cerveja de graça.
Ó, bom dia, boa tarde pra vocês, né? Essa é uma live que eu trouxe esse homem aqui pra ele salvar a nossa live. Sim. Porque nós estamos com pautas fraquíssimas, mas o seu carisma e a nossa interação vai fazer com que essa live vá bem. Então já comece a dando like na live, que é pra gente ter audiência. E lembrando, eu não sei como essa promoção está se estendendo tanto, né? Quem entrar no clube vai ganhar as duas valetes, edição comemorativa e Elon Musk, pra você ficar muito informado sobre isso.
Infelizmente, essa live aqui, porque vamos mudar pra live da missão mais tarde, esta live agora só vai ter pauta choquei. Porque tá vocês dois.
Apesar que eu te mandei uma micronotícia que era. Que é semi-choquei.
É semi-choquei.
Olha essa notícia, pra gente se alegrar, olha lá. Petistas de Minas reclamam de desprestígio e deixam o evento com o Lula. O que aconteceu? O Lula foi inaugurar um centro de alguma coisa de insulina, alguma parada assim. E aí, beleza, fizeram o evento lá, tal, 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 tal. Aí chegaram uns petistas e uns psolistas, né? Deputado estadual, tal. É de Minas o negócio, não? É de Minas. Chegaram lá os deputados estaduais de Minas, do PSOL e do PT e tal. E foram sentar. Aí chegaram pros caras e falaram assim: ou então, é que esses assentos estão reservados para outras pessoas.
Nossa, que vergonha! Cara,
como é que é, amigo? Sabe aquele famoso: você sabe com quem você está falando?
Nossa!
Aí, sim, o senhor não é o deputado fulano de tal, então é que esse assento não é pro senhor.
Vai, é pra cachorra da Janja. É pra resistência. Aqui vai sentar resistência.
Pro senhor Felipe Neto, né? Pro senhor, sei lá, o dono da Choquei. Sabe o que os caras fizeram?
Ah.
Então, um abraço, vão se fuder e foram embora.
Nossa, velho. E olha a popularidade do Lula em Minas Gerais, não é?
Pois é, velho. Um evento que o presidente do Senado, em Nova Lima, gerou crítica a deputado PT. Deputados estaduais do Partido das Legendas Esquerdas, como o pessoal Rede PV, abandonaram a solenidade. Eles se incomodaram após a solicitação cerimonial do evento, a cargo da empresa, de que deixassem as cadeiras da primeira fila, que seriam destinadas a outros convidados. Vamos lá. Ulisses Gomes, André Jesus, Cristiano Silveira, Jean Freire, Bela Gonçalves, Lohana, Ana Paula Siqueira, além do secretário de Relações Internacionais da PT, Romênio Pereira. O painel apurou que o fato gerou troca de mensagens e reclamações dos grupos do PT. Você vê que, assim, sempre tem um desgraçado num grupo pra vazar as mensagens pra jornalista, né?
Não sei, cara. Tu deve ter muito mais novidade pra isso
do que eu. A avaliação é de que foi a gota d'água de uma sucessão de episódios de desprestígio do Palácio do Planalto com lideranças do partido, não apenas em Minas Gerais, mas em vários estados. Entre as principais queixas estão a falta de aviso prévio para agendas de Lula em estados e dificuldade para conseguir audiências com ministros e o próprio presidente. Há uma reclamação que Lula estaria dando mais atenção para outros partidos que integram a base do seu governo, uma vez que o apoio dos petistas já estaria garantido. Você jura? Você jura,
cara? Ele não faz isso desde 2006,
exatamente,
eu acho.
Exatamente, cara. Não, ele ganhou em 2003, desde 2004. Não, ele ganhou em 2002, desde 2003 ele faz isso, velho. O Lula sempre foi assim. Só uma coisa aqui, ó. Novo membro do clube, o William.
Toma
no
William.
Boa. Que assim, nome muito comum pra essa live, tá?
Sim.
Isso não é normal, tá? Então, tamo junto, William. Já ganhou suas duas revistas. Porque o Lula é o seguinte, velho. O Lula, desde sempre, ele foi assim. Desde sempre. Desde sempre foi o cara que conversa com um, fala que vai dar prestígio pra um, mas dá prestígio pra outro. E faz não sei o quê, não sei o que lá. E é isso, cara. Eu só queria estar lá pra ver a cara desses caras.
Eu tava discutindo isso com o Ricardo na segunda-feira, né? A gente até discordou nesse sentido. Eu concordo mais contigo. É natural que o Lula vá tentar sempre agradar as pessoas que não estão na base dele. Por quê? Porque os petistas e a esquerda, no geral, está toda sentada no colo do Lula há mais de 15 anos. Então não faz sentido nenhum ele ficar flertando com uma base que já é fidedigna a ele. É uma base que não apresenta outro nome de oposição, mesmo que seja interna. Então é óbvio que o Lula vai ficar sempre sambando na casa dos esquerdistas e acenando pro Arthur Lira, pro Centrão, distribuindo emenda pra eles.
Cara, é a mesma coisa o pessoal do Bolsonaro, velho. É a mesma coisa o pessoal do Bolsonaro. Quem ele já sabe que é o seguinte, por exemplo, você pega o Coronel Cid. Ô Cid, você não tem o que fazer muito, não. Você não tem muito vida sem bolsonarismo. Então você só obedece o que eu tô falando e acabou.
Pega uma Zambelli da vida.
É, pega a própria Joyce. Ah, o Bolsonaro me traiu. Tá aí, ó. Fez 10 mil votos na última eleição. É isso, cara. É uma posição humilhante que as pessoas se colocam, né? De subserviência a lideranças populares. E o Beraldo falou isso no grupo da Nacional hoje, inclusive. Ele falou, cara, o nosso projeto ele é muito mais louco porque ele é consistente, né? Ele não depende da popularidade de uma pessoa. Quando eu mandei o áudio, se eu fosse o grande líder do MBL, o cabelo... Meu, eu tinha mandado o áudio e o MBL tinha acabado. E não, velho, beleza, me fudi aqui, me saí e beleza, o movimento continua. Isso é verdade para todos os membros, todos. Se o Kim, se o Renan, se qualquer um fizesse um negócio desse, ou se queimasse, ou acontecesse alguma coisa, o movimento continua. Porque aqui é uma questão mais de base, é muito mais consistente o que a gente está fazendo. Próxima, temos
pauta? Dito isso... Vamos começar a falar de...
Ih, olha lá, começou pauta
show. Olha aí, tia.
Meu, a galera, ó, e só falar uma coisa antes de vocês xingarem o Bahia, tá? O Bahia já me deu temas muito bons. Foi você que me falou do Serjão do Foguete ou não? Cara, o meu vídeo do Serjão do Foguete deu mais de 400 mil visualizações. Sim,
e pra vocês terem ideia, quando o Arthur Duval está desesperado, ele me manda uma mensagem domingo de noite falando, tem tema? Eu falo, não.
Pois é, eu tive que falar do quê? De coisa séria. Aí eu falei da lei de armamento lá.
Nossa, enfim, não, né? Vai, vamos começar a pauta, choquei antes de começar, cara. Lohana é uma deputada bem bonitinha, tá? Eu não sei como é que se tiver
horário. É mesmo?
Não sei nem quem é, cara. Essa aí que foi expulsa do
é o quê?
Do evento do Lula, pô. Do PV. Tava ali na reportagem, pô. Coisa mais querida. Olha aí, como é que tu vai tirar essa mulher dessa? Quem é que tem mais importante de deputada do PT e da base dele
do que PV.
Essa mulher?
É
a base do PT.
Abraçar,
federação. É. Federação.
Ai,
essa aí que
ela vai falar o quê? A Marina Silva, que é a líder, que é assim, você fala do Rede Sustentabilidade, você só lembra da Marina Silva. O que a Marina Silva fez? Depois de ser assim, humilhada pelo Lula, ela foi humilhada pelo Lula em 2018.
Não, 2014.
2014, é a candidata dos bancos, uma traíra e parará, foi se ajoelhar. Ai, desculpa, painha. Aí o Lula chorou lá, aquele lágrima de crocodilo, abraçou ela. Ela vai fazer o quê, velho? Vai embora pra casa, você não tem o que fazer. A líder do teu partido, que é a única pessoa que tem relevância, se ajoelhou pro Lula, cara. Já era. Vamos lá, vamos de choquei. Vamos lá. Vamos que vai ter aqui, velho. Solteira, Luciana.
Dentro. Dito isso, dentro.
Meu, você sabe que a Luciana Gimenez é gigantesca, né?
Gigantesca de altura.
Ela é muito alta. Cara, eu fui no programa dela.
Ah, você já foi no programa
dela? Então eu vou contar um bastidor aqui. Opa. Da política. Pronto, vamos contar bastidores de política aqui. Como é que o Bolsonaro ficou grande?
Ah, super pop.
Super
pop. Eu assistia todos.
O que eu falei? O Dório uma vez chegou pra mim. Ó, eu nunca falei isso, hein? Falando sério. Só uma coisa, como estamos de audiência e like? Deixa eu ver se essa audiência merece.
2.500 pessoas e 900 likes.
Opa, então dê like na live que eu vou contar uma coisa de bastidor. Quando começou o meu mandato, eu comecei a bater muito no Dória. Muito. Pá, 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 pá. Aí o Dória mandou me chamar. Falou, não, Arthur, vai lá no palácio pra gente conversar. Beleza, eu cheguei lá e o Dória com aquele carisma de um robô, né? Porque você vai trocar ideia. Eu tô trocando ideia com você, eu tô aqui, mano. E aí, beleza, como é que você tá? Pá, 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 pá. O Dória parece que ele leu um livro de como se comportar e ele chega assim... como que o Dória lidaria com você nesta live? Estamos aqui com uma importante liderança, jovem, polêmico, muito combativo. Olha, Jota, eu quero dizer que o Brasil ganha muito com a sua...
A mãozinha tá
sensacional. É ridículo, cara, é ridículo. Nós sentamos lá no palácio, cara. Aí ele começou com esses papinhos, tinha um papel com o meu nome, sabe? Arthur, um relógio gigante pra mostrar que você só tem, sei lá, 15 minutos com ele. Aí eu falei, Dora, pode falar de verdade comigo aqui?
Você realmente falou isso pra ele?
Falei. Não, eu fiz até... Não sei se eu... Essa aqui é pra que ser cancelado, hein? Eu não sei o que a gente tava falando. Eu tentei, tipo, quebrar o gelo e falar de mulher.
Nossa!
Meu. Por que que eu fiz isso?
O governador!
Tava... Mas é porque tinha acabado de sair o escândalo dele. Aí eu
peguei... Nossa, assim, tranquilo. Faz sentido, não, beleza.
Baita político.
Não, beleza.
Não, assim, é um homem muito...
Cara, a gente tava sentado... E o Renan ficou constrangidíssimo, ele ficou vermelho.
Eu tô constrangido agora.
É, eu também.
Cara, eu não sei como que foi, eu não lembro mais como é que eu entrei nesse assunto. Aí eu... porque mesmo, a mulher foi... eu sei que você também gosta, hein, Dora? Mano, eu sei que... Ele, acho que no manual de como lidar com essas situações, ele não tinha...
Não tinha essa pergunta.
Não tinha essa instrução, ele só travou assim. O Arthur é muito brincalhão, né? Beleza. Aí eu vi que não ia sair nada dele, eu falei, Dora, vai, fala aí, o que, que você quer? Ele, não, é o seguinte, ó. Você tá batendo demais no governo, você, né, e você é muito contundente e tal. Aí ele falou assim, cara, você pode até bater, cara, mas não chuta a canela, entendeu? Porque você tá batendo em assuntos muito sensíveis. Eu falei, olha, Dora, eu não consigo, sinceramente, cara. Eu não vou ser base sua. Você sabe que você não me compra com emenda. Inclusive, eu fui o cara que... Eu fui um dos... Eu acho que eu fui... Eu não sei, eu não quero ser injusto, mas eu acho que eu fui um dos únicos, então vou falar assim, que não teve nenhuma emenda discricionária. Inclusive, quando saiu uma matéria, acho que foi do Estadão, eles colocaram assim, o único que não pegou aqui nenhuma emenda discricionária, o deputado Arthur Doval, tarará, beleza. Aí ele, no que eu posso te ajudar? Eu falei, vamos estreitar a relação? Foi o seguinte, você é um cara muito influente na televisão. Me coloca pra dar entrevista em programa de televisão, cara. Porque é o que eu gosto. Eu gosto de aparecer, eu gosto de falar as coisas, eu sou polêmico. Então me bota nos programas de televisão, porque tem um monte de coisa pra falar mal da esquerda, tem um monte de coisa pra falar mal até do Bolsonaro, tem um monte de coisa pra falar mal de tudo, e eu vou falar mal de tudo. Só que se me perguntarem, eu vou ter que falar mal das coisas do governo também. Ele, não, deixa comigo. Pô, beleza, o Dória vai me ajudar pra caramba. Não deu porra nenhuma. Aí o que ele fez? Ele quis me dar uma engambelada. Ele pegou, depois de 6 meses, assim... Ele me mandou na Rede TV, no programa que tinha menos audiência, que era no Luciana By Night, que era um programa que na época, sei lá, tava começando. Assistia, cara. E aí eles... Não, calma, é super pop.
Não, eu assisti o Luciana By Night também.
Mas aí ele me colocou num dia que, tipo, era assim... Eu não lembro que quem era a atração, era tipo sei lá, uma ex-fazenda, era um bagulho assim, velho. Aí, mano, tipo, o programa tava... porque você e seu relacionamento, falando qual é a ex-fazenda, tá. E agora vamos receber aqui o deputado estadual Arthur Doval. Aí eu entro, né?
Super dentro do contexto.
Oi, tudo bem? Né? Ela é muito grande. Eu tenho uma ideia. A hora que eu cheguei, eu tava em cima de um degrau, né? Que você chega em cima de um degrau, você desce pra sentar no sofazinho lá. Eu em cima do degrau, ela é embaixo, eu tive que levantar meu
pé. Olhando pra cima.
Ela é muito grande. Aí sentamos lá no sofá, ela fez umas perguntas, tipo assim... E a política é importante, sabe?
Nossa.
Sabe, pergunta Renova BR. Sei lá, uma entrevista de 7 minutos... Eu lembro que o Oliver foi comigo e ele falou assim, cara, você foi muito mal.
Nossa.
Você parecia o Dória falando, velho. Eu falei, mano, vai tomar no cu esse filho da puta. Então eu já fiquei revoltado também.
E na terça-feira teve discurso certamente, né?
Eu não lembro agora, mas assim, aí eu fui expulso do dele.
tá.
Mas enfim, né, cara, é isso. Contei essa história, espero que vocês tenham gostado.
Dito isso,
vamos lá. De solteira, Luciana Gimenez diz que está complicado encontrar homem hétero. Gostei da declaração dela. Tá difícil de achar hétero. E hétero, porque hoje em dia tem assim... eu sou hétero, mas eu só saio com... Calma, gente. Não tenho problema com gay, com nada. Mas hétero tem lá no dicionário que é hétero. As pessoas estão confundindo até nisso e tudo bem.
Cara, eu não entendi. Eu tive dificuldade de entender essa frase dela.
Eu também. Mas eu vou te dizer, eu concordo com ela. Não tem mais hétero no mundo, velho. Eu acabei de ver um bagulho... Que eu sou tão desatualizado que me falaram que é velho. Um clipe do Nego do Borel que ele beija um cara.
Nossa, isso não é velho, isso é jurássico.
Sério?
É jurássico.
Tempo isso.
É muito... Nossa, 2 anos.
Tem tudo isso.
Acho que sim,
ele beija mesmo.
Beija, com vontade.
Pelo amor de Deus, velho, que coisa é isso?
Não, tem um bocado de cantor que já beijou a Pabllo Vittar também, achando que tava beijando uma mulher. E se dizem héteros.
Isso não existe.
Teve um jogador lá que pegou a Pabllo Vittar, né?
É o Pabllo Vittar, não é o Pabllo.
Não, mas a artista é a Pabllo.
A Pabllo.
Porque Enfim, eu não entendo muito, mas eu sei que ele é um travesti, não é?
Não, ele é um...
Drag queen você fala no A.
Sim, yeah. Porque é uma personagem.
Entendi.
Então tá, a personagem Pablo Vittar foi beijada. Então assim, se é um homem num personagem de mulher, então você é hétero. Essa geração tá esquisita, cara. Eu sim, desculpa, eu não entendo isso como hétero. Hétero é o seguinte, velho. Você não tem contato sexual com outro homem, XY. Acabou. Ponto.
Ah, cara, mas eu acho que é mais do que isso também, meu.
Diga lá.
Eu acho que é mais do que isso. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a gente teve uma discussão esses dias aí interna, né? Mas... Cara, quando ela fala hétero, pelo menos o que eu entendo, é uma certa... E uma coisa que eu enxergo até um pouco em ti, cara. Por isso que... Por isso que o Arthur, ele tem essa marra de falar assim, de, ah, não, eu sou hétero. Mas, cara, tu tá sempre com a barba muito bem feita. Tu tá sempre com o cabelo muito bem cortado.
Isso não é verdade, meu cabelo tá mal cortado hoje. Não, teu cabelo
tá... A tua barba está feita, tá?
Mas é porque eu fiz ontem.
Nossa, eu não fiz hoje de manhã, eu fiz ontem.
Não, okay, cara, eu fiquei uma semana sem fazer a barba.
Continuou você sendo faz cara que própria barba?
Deixa eu ver
como você faz no barbeiro.
Puta, eu cortei ontem. Mas pera. Bom,
talvez isso não seja um hétero.
Não, sabe não como é que eu corto a unha, cara? Eu corto a unha carro. Não, no carro com o cortador e ela fica... quadradaça, não fico fazendo aquela... Igual o Renato Batista, ele corta com a tesourinha. Pra unha dele ficar redondinha.
Eu sou menos, sou mais hétero que o Renato, porque ele corta com... Não é, cara, tu também não é um hétero.
Lógico viril. Que sou. Olha isso aqui, ó, mão de calo, velho, todas as peles saindo, ó. Olha isso aqui, ó, que não dá pra ver,
tão,
né, velho?
É, cara, eu não achei tão... Não passa um creminho, às vezes. Não passa um creminho, às vezes. Porque, creminho? Às vezes, o hétero...
Não, aqui na mão, falam, pelo amor de Deus.
Tem um vídeo de uma mina que é maravilhoso. Esse vídeo é bom pra react, tá?
Cadê?
Que é uma mina que ela fala o seguinte, que quem tem as mãos mais macias do que a mulher não é hétero, segundo ela.
Ó. Oh.
Esse vídeo é bem bom, eu vou procurar aqui. Vai falar
sobre a minha mão, ela é Aloha, bem, né, zoada, velho. Ela é bem calejada. Agora, eu vou te falar uma coisa, velho. Realmente, isso realmente tem acontecido. Isso é uma pauta política, tá? É, existe uma agenda que quer, de fato, a desconstrução de tudo aquilo que lhe parece tradicional. Uma das coisas que deve ser desconstruída é o conceito da heterossexualidade. Por exemplo, você pega o... Isso não é à toa, tá? O Bruno Galhaço, ele vai lá e dá um selinho no João Vicente. O... Como é o nome? O Fiuk diz que... Como é que eu... Usa aquelas roupas meio esquisitas, não sei o que lá. O filho do Daniel... Do Leonardo, como é o nome dele mesmo?
João Guilherme.
Tô tomando processo por causa disso. Usa cropped. Qual que é outro? Que mais que tem? Ah, o Vitão. Aquele Vitão lá, o maluco lá. Que ele pinta o... Usa batom, base, não sei o quê. Eu acabei de ver um outro cara que fez... É um cara meio galãzão, assim, que ele fez uma transição, um bagulho assim. Fez uma operação pra afinar a voz. Sim. Alguma dessas subcelebridades aí, ou sei lá, esses influenciadores. Então, assim, de fato existe essa agenda. De fato existe essa agenda. E realmente, cara, homem hétero tá... Agora, você quer ver outra coisa também? Saiu uma pesquisa, o Renan estava lendo, inclusive nessa viagem que a gente foi, que 27% dos homens de 30 anos para baixo nos Estados Unidos são virgens.
Que? É.
Sim, essa é a geração que mais tem virgens, cara.
Isso é um número...
Essa é a geração que menos transa.
Não, isso eu imaginava, mas tudo isso... Cacete, cara.
É inacreditável, velho. É inacreditável. É uma geração que se isolou, é uma geração que perdeu a habilidade de conviver com as pessoas e trocar ideia no corpo a corpo.
Tete, né?
E posso dizer onde eu sinto isso, cara? De verdade, e isso é uma coisa até esquisita. Acho que no vídeo que a gente fez lá do Missão, deu pra ver. A gente foi conversar com o coletor, a gente falou assim, mas e teus amigos? Eu não tenho amigo. Como assim, velho? Você não tem um grupo de amigos da sua escola? Não, tem os caras que estudam comigo, mas não são meus amigos.
Os caras que jogam online comigo.
Não, peraí. Mas e na tua rua, velho? Você não tem um brother da rua? Não, eu moro em prédio, fico lá na minha casa, nem conheço dinheiro do pessoal do prédio. É uma galera que isso é uma coisa muito hétero. Você ter o grupo dos seus brother.
Sim.
Uma coisa é isso. Inclusive, assim, os grupos de caçadores e coletores só eram bem-sucedidos por causa disso. Você tinha um grupo onde você tinha alta confiança entre aqueles membros do grupo, onde cada um sabia a sua habilidade e sua deficiência e você saía pra caçar. Inclusive, uma das coisas mais legais que se fazia é o seguinte. Como é que eles faziam? Olha como os caçadores e coletores caçavam pra bandos grandes. Eles juntavam morros de pedra, mais ou menos de 1,5 metro, iam fazendo um funil, né, chegando num desfiladeiro. Aí eles assustavam os gnus, que eram animais muito grandes, né? Aqui em volta, os gnus iam de boa, eles iam se afunilando. Quando eles chegavam perto desse funil, porque para os gnus, esse monte de pedra, assim, era como se fosse um espantalho, parece uma pessoa. Eles davam um sustão, via um monte de gente... Aaah! Aí os gnus saíam em demandada, né, que chama, e eles mesmos se empurravam sem querer do desfiladeiro, então eles caíam e morria ali dezenas de gnus. Aí tinha que chamar todo mundo para carregar aquela carne para os seus grupos. Ou seja, um trabalho coordenado, né, primitivo, de caça de alta performance. E hoje a gente não vê mais isso, cara. Hoje é uma coisa assim comum você ter um cara de, sei lá, 23 anos que não tem amigo de infância, mano. Mas seus brother, não tem. Como você não tem, mano? Como você não tem amigo, velho? Né? Então, não é à toa que essa geração está muito depressiva. E é isso.
Dito isso...
Eu fiquei muito chateado que eu não achei o vídeo ainda. Tô pedindo pro pessoal me mandar
vou
desesperadamente.
Pôr um react
mais
aqui,
coisa. Botem um só fone. Uma coisa, como estamos de audiência e like?
Estamos com 3.500 pessoas e 1.400
likes. Então vocês estão gostando desse assunto? Vamos ver. Eu não quero ficar fazendo... Abaixa um pouquinho meu fone aí. Vamos lá. Vocês estão com inveja... Não, peraí. O Fecho, um mini divo respondendo haters homofóbicos que estão praticando bullying com ele, fazendo sua mãe chorar. Vocês estão com inveja que a infância de vocês não foi igual a minha. Deixa eu ver, vai lá.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês, mas hoje é especialmente recados pros haters. Pra quem não me conhece, eu sou o Heitor. Eu gosto de brincar de boneca, eu gosto de cropped, eu gosto de coloridinho, eu gosto de arco-íris, eu gosto de
Steve. Idiota, né?
Eu gosto da Unite, eu gosto do BTS. Qual o problema, hein? O que vocês não entendem é que eu sou uma criança. Porque todas as crianças podem brincar de boneca, só a menina pode brincar de boneca e eu não posso. Eu tenho que brincar com o brinquedo que eu gosto. O meu irmão, ele gosta de futebol, gosta de Vingadores. Eu detesto futebol, Vingadores. Imagina, gente, se a minha mãe me obrigasse a jogar futebol. Eu nem sei o que eu ia fazer da minha vida. Eu gosto de gravar vídeo mostrando a minha roupa. Eu gosto de gravar vídeo arrumando comigo. Eu gosto de gravar vídeo cuidando dos meus filhos. Tem vários vídeos que eu gravo, mas a minha mãe não posta por causa de vocês. Ontem eu vi a minha mãe chorando por causa que ela abriu a caixinha de perguntas e viu uma pergunta muito bem. Eu gosto de ver a minha mãe chorando. Então eu pedi pra ela pra mim gravar esse vídeo. Então pra mim conversar com os haters. Vocês estão tão preocupados com a minha vida porque vocês têm inveja que não teve a infância igual a minha. Eu sou uma criança amada, a minha mãe cuida de mim, a minha mãe me ama, meu padrasto me ama, todo mundo cuida de mim. Então, vocês têm inveja que vocês não teve uma infância igual a minha, entendeu? Tem tanta criança jogada na rua, no orfanato, no abrigo. Então, por que vocês se preocupam tanto com a minha vida? Deixa a minha mãe em paz. Agora vocês entenderam que eu sou uma criança feliz, sou uma criança amada. Se vocês tacar hate na minha mãe, eu vou vir lacrar vocês de novo. Eu não gosto de ver minha mãe chorar, então, se vocês fazerem a minha mãe chorar, eu vou vir aqui lacrar de novo.
Que eu acho disso? É o seguinte, é uma criança feliz? Ótimo, seja feliz, cara. Né? Eu acho uma coisa idiota você querer ficar dando hate numa criança que tá fazendo um vídeo e fazer uma mãe chorar. Agora sim, por que a mãe está chorando? Ela provavelmente deve ter algum tipo de problema com a homossexualidade do filho, porque claramente esse menino é gay. Esse menino claramente é gay, ele, a meu ver, na minha opinião, ele nasceu gay. E o que se faz com uma pessoa assim? Você tem que respeitar essa pessoa e tem que fazer com que ela seja feliz. Que é o que está acontecendo com ele. O meu conselho seria para essa mãe. Olha, você tem questões internas a serem resolvidas que não tem muito a ver com os haters. Os haters, eles estão... Porque assim, haters assim, é um bando de gente que nem te conhece. Eles nem sabem quem são você. Né? Se isso está te fazendo chorar, é porque existe alguma coisa aí dentro que está te tocando e está te machucando. Porque quando você tá seguro de si, cara, o hater não te machuca, velho. Né? Então, enfim.
Ah, eu acho que as coisas são mais complicadas que isso, Arthur. Até tu levou a discussão num tom sério, né? Eu fiquei até surpreso com a tua reação. Mas, cara, primeiramente, eu não sei se... Tu acha que tem convicção que crianças nascem gays?
Tenho.
É sério?
Tenho. Eu acho que... Eu não acho que orientação sexual seja uma opção.
Nem, em nenhum caso?
Não. Eu acho que assim... Existem pessoas, mas são coisas diferentes, que devido a traumas ou
isso,
questões de questões problemáticas, elas têm confusões com a sua sexualidade. Isso com certeza existe. Agora, uma pessoa que simplesmente é gay, é feliz, tá tudo certo, essa pessoa nasceu gay. Essa pessoa não... Isso, é a mesma coisa assim. Você gosta de homem ou de mulher?
Gosto de mulher.
Quando que você escolheu gostar de mulher?
Nunca, natural.
Natural.
Sim.
Para mim também. Eu gosto de mulher desde... A primeira menina que eu gostei, eu estava na pré-escola, no pré. Tipo, eu lembro que tinha exercício de correr, tá ligado? E eu ficava correndo
tá,
mais rápido pra me exibir.
E se nesse exemplo de corrida, que tu corria mais rápido pra te exibir, a menininha defecasse pra ti?
Que foi o que aconteceu.
E fosse uma coisa que fosse recorrente ao longo de todas as corridas que tivesse dado ao longo da tua vida.
Mas foi o que aconteceu até eu fazer, tá, sei lá, uns 19 anos,
então
eu cara.
Fico preocupado porque minha próxima analogia ia ser: não seria normal tu duvidar da tua sexualidade e a partir daí começar a eventualmente até confundir as relações e a atenção que tu tinha com teus próprios amigos? Eu vou te contar uma história. Eu tinha um amigo que ele era enorme, assim, o cara era enorme, e ele foi muito rejeitado, um abraço pra ele, inclusive, Guilherme. Ele foi muito rejeitado ao longo de toda a vida dele, né? E ele passou a confundir o sentimento que ele tinha com os amigos e a atenção que ele recebia dos amigos e começou a ter práticas homoafetivas por causa disso.
Cara, eu acho que pode existir.
Esse cara não nasceu gay.
Eu acho que... Não, peraí, calma. Se ele hoje, ele gosta de homem, ele tem desejo sexual por homem, ele nasceu gay, ele só precisou desse
encontro
pra descobrir.
Eu acho que não.
Cara, desculpa. Um cara que nasce hétero, que fala assim, eu não gosto de homens, ele tem que ter um trauma muito grande, alguma coisa, sei lá, ele tem que ter sido abusado pra ele confundir isso.
Cara, o Nego do Borel tá gravando vídeos em troca de like, em troca de grana, ele abriu mão da sexualidade dele. Por que que um cara em função de um trauma não
é conseguir? Diferente, é completamente diferente. Uma coisa é o cara ser, entre aspas, um oportunista da nova onda e por conta disso ele fazer esse tipo de coisa. A outra coisa é o cara realmente, dentro de si, ele falar, do que será que eu gosto? Eu gosto de mulher, eu gosto de homem, sei lá. Isso é uma questão de nascença. Agora sim, o que eu acho isso realmente acontece é o seguinte: você pode criar confusões mentais na cabeça de crianças a partir de uma agenda incentivada. Isso, é com, claro, isso com certeza acontece. Por exemplo, não é assim, é muito coincidência que as crianças trans, né, coincidentemente têm pais ou gays, ou pais que também são trans, ou pais que têm algum problema com a sua própria sexualidade. Você pode ver que a maioria dessas crianças são assim. Então, não é coincidência. Agora, eu acho que se é natural desse moleque, assim, que ele já nasceu... Assim, cara, eu lembro quando eu era criança, cara, na primeira série, tinha um moleque que ele era todo afeminado. Assim, todo mundo já sabia que ele era gay. Assim, logo de cara você já sabia, o cara é gay, o moleque é gay. Ele nasceu gay. E era um pai normal, uma mãe normal, tal, o moleque nasceu gay, velho.
Não, eu acho que até pode, mas eu acho que são casos mais raros do que aqueles que são incentivados. Por isso que eu não tenho tanto problema com adoção afetiva. Por exemplo, se a gente começar a prestar atenção, um pai e uma mãe progressista. Pega um pai e minha mãe filiado ao PSOL da vida. Esse cara, pra mim, é muito mais assustador de estar criando uma criança. Eventualmente, vou até usar uma expressão meio forte aqui, pode ser um Lulu da Pomerânia da nova geração, entendeu? Agora é bonito ter filho gay, o filho trans. Então os pais vão começar a incentivar isso pra mostrar pras pessoas: ah, não, mas o meu filho é LGBT. Olha, sim, que bonito. Começa a ser um sinônimo de status.
Não, isso é ridículo. Isso é ridículo e, assim, isso é muito nocivo. Eu acho que é o seguinte: a homossexualidade, ela deve ser tratada com respeito, mas como uma exceção, não como uma regra. Nós vivemos num mundo heteronormativo, tá? Quando eles querem falar, nós vivemos num mundo... Vivemos mesmo num mundo heteronormativo. Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque a natureza humana, ela é heteronormativa.
A natureza de todas as coisas.
De todas as coisas é heteronormativa.
Não, mas aí, não, quando tu fala essas coisas, sempre vem um desgraçado, porque eu já tive essa discussão várias vezes, que mostra, mas olha o comportamento desse rato do interior da China,
legal,
que ele é homossexual naturalmente.
A espécie desse rato não iria prosperar se não, exato, fosse, não tivesse natureza heterossexual.
Cara, o exemplo mais conhecido, que eu gosto muito desse assunto de biologia, se a gente for entrar nisso, ferrou. Assim, os golfinhos... Eles são absolutamente tarados e, por eles serem muito inteligentes, eles buscam o sexo recreativo com qualquer coisa. Com outros golfinhos machos. Às vezes, cara, eles caçam espécies menores que a deles e, antes deles abaterem a presa, eles ficam estuprando a presa, por prazer. Eles ficam estuprando lá a presa, depois eles comem a presa. Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma consequência de um raciocínio relativamente desenvolvido. Quanto mais desenvolvido é o raciocínio, mais se busca por novidades ou mais se entedia com coisas triviais. Então, o golfinho, ele busca esse tipo de diversão, vamos chamar assim. E eu acho que isso faz parte da natureza. Ok. Como uma exceção, né? Não dá para você dizer que, por exemplo, se o mundo não fosse heteronormativo, a maior parte das pessoas seriam gays. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E, de novo, você entender que o mundo é heteronormativo e que ele deve ser assim não significa desrespeitar a exceção. A exceção deve ser respeitada, mas entendida como exceção. Então, por exemplo, esse menino, eu nem sei quantos anos ele tem. Ele tem, cara, ele mesmo fala, não gosta de Vingadores, não gosta de futebol, meu negócio é roupa e boneca. Beleza, ele nasceu assim. E seja feliz, mas ele é exceção.
O que impede que essa criança seja vista como uma possível...
trans.
Então, aí é que é outro caminho. Você sabe, inclusive, que estão saindo pesquisas agora de pessoas trans, né? Principalmente na Suécia e na Inglaterra, que se arrependeram da transição de gênero.
Sim.
No final das contas, elas descobrem que elas eram só pessoas homossexuais ou com alguma confusão sexual. Isso não necessariamente tinha a ver com, ah, eu quero mutilar o meu pênis. Então...
E outra, assim, o lance da transexualidade é muito mais sobre aceitação. A transexualidade pode levar você à depressão, você vai ficar dependente de remédios pro resto da sua vida, você vai passar por cirurgias muito drásticas. E no final, a melhor coisa a se fazer é a aceitação do seu próprio corpo. É diferente desse caso aqui, que ele tem uma predisposição alta e clara à homossexualidade.
Mas aí que tá. O que vai diferenciar hoje, no mundo que nós vemos hoje, desse cara, de uma mãe eventualmente progressista e responsável, dizer, ah não, você vai não, ser trans.
Se a mãe decidir que ele é trans, aí é que nem a frase do Guto do Gato Vegano. Agora, se ele é assim, e ainda assim ele se identifica com o corpo dele masculino...
Mas ele é uma criança, cara, ele nem sabe pra que serve então, o pênis dele.
Mas,
ele
vai te falar. Se identificar com uma coisa eu não que ele não acho, sabe pra que serve. Eu não acho que existe a criança trans. Tá. Criança trans não existe. Ah, eu nasci com pinto, mas na verdade eu queria ter vagina. Não. Isso é uma ideia embutida na cabeça dele. Agora, eu acho que existem, sim, crianças que claramente, quando da puberdade, do desejo sexual, vão ter uma orientação homossexual. Que eu acho que é o caso dele.
Sim. Não,
eu
concordo contigo.
Só que o lance é, essas pessoas precisam entender que elas não precisam ser mulheres. Elas,
sim, elas sim, têm que exatamente. Se aceitar, o sendo problema homens. É que no mundo moderno, aí vem o problema dele.
É.
Uma pessoa que é afeminada, ué, será que você... Não é trans?
Então.
E eu não tô te oprimindo, mantendo você ficar nesse corpo?
Exato.
Que aí é o grande problema, é a grande discussão dessa geração, cara. E vocês vão ter que ter essa discussão, vocês dessa nova geração, e vou dizer mais, vocês vão ter que ter coragem para falar coisas fortes, como, por exemplo, sim, nós vivemos num mundo heteronormativo e isso é bom.
Ou mulheres trans não são mulheres.
Você sabe que hoje você pode ser
então,
preso legalmente assim, por causa
isso
disso,
é
uma,
assim, absurdo, é. Mas isso é uma opção.
Pois é. No Canadá já tá rolando, já sim, tá rolando isso.
E aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também.
Sim.
Virou crime você falar uma coisa dessas.
Enfim.
Por exemplo, tu dizer que, supostamente, digamos que alguém nessa nossa roda de conversa acreditasse que pessoas trans deveriam passar por tratamento psicológico.
Não, mas eu acho que tem que passar.
Eu também.
Isso é crime.
Isso eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Cara, eu vou dizer mais. Não precisa nem falar de... Apesar que eu ia dar um exemplo que também o cara virou trans, mas... Você pega, por exemplo, você já viu o homem leopardo? Aquele cara que se transformou num leopardo?
Ah.
Tem outro cara, o caso do Ken humano?
Sim.
Que agora virou trans, né?
Sim.
Essas pessoas, elas claramente têm distúrbios psicológicos. Elas claramente... Desculpa, um cara que fala assim, eu vou ser um leopardo. E esse cara tem problema.
Não, é que nem aquela mina do... A mina não. O cara gay que o cara do molejo pegou. Agora eu descobri que ela é trans.
O cara gay?
Lembra aquele cara aqui, o cara do Anderson do Molejo?
Ah, ele virou trans agora?
Virou trans agora.
Isso é uma coisa também muito brasileira. Essa confusão que existe, assim, eu sou hétero, mas se tiver um cara aí gostosão, também a gente passa a vara nele. Não, você é gay.
É, então.
Você é gay, cara. Assim, então assuma que você é gay. Né? É igual o... Isso eu também fiquei chocado.
É bissexual.
Sabia? Não, bissexual, que é gay. Se você sabe...
Não existe bissexual.
Não, calma. Não, bissexual é quem sente atração pelos dois.
Não, mas o bissexual é necessariamente gay.
Ele é gay, eu também acho. Você sabe que já namorou uma trans?
Cara...
Romário.
Ah, então.
Eu não sabia disso, velho. Fiquei, sei lá, descobri agora.
Sabia.
Romário é gay. Desculpa, cara, se
tem
você
um
namorou...
Tem um rapper que também namora uma.
Não, ele eu sei é que o Mbappé, famoso. Acho que o Mbappé
não,
também
não,
namora
o Mbappé, mas tem um rapper.
O Zacarias também, do Trapalhões, namorou um travesti.
Mas eu sei que tem um rapper famoso.
Hã?
Que namorou um uma. Que namora uma trans.
Sei. Só uma coisa, como estamos de audiência e like?
Estamos com 4.200 pessoas.
Tá. E like, e like.
E 2.000 likes.
Ô, mano, tem 2.200 voando aí, velho. Pensa uma coisa, cada
o
like
Felipe
que
Hatch.
Você não dá.
O Felipe Hatch.
O Felipe Hatch?
Você não sabia disso?
Não sabia?
Sei nem quem
a namorada
Hatch,
dele é trans.
A Deus.
Tô
deixa
chocado.
Eu só falar uma parada aqui. Por que que só tem um clube? Hein? Por que que só tem um clube? Quem entrar no clube vai ganhar essas duas revistas. Cara, aproveita enquanto a promoção tá durando. E assim, vamos lá, gente. O Renato meteu 8 clubes pra dentro. Se eu não meter clube pra dentro, não tem problema. Eu paro de fazer live e vocês vão ter o Renato todo dia. É isso que vocês querem? Pensa bem, hein? Fala aí.
Nada não, tô aqui pra olhar.
Ah, então tá bom. O que a gente tava falando? De Felipe Hatch e pessoas trans. Vamos lá, o que mais que
Zacarias,
tem?
Zacarias, Romário. Vai.
Tem mais? Tem mais fofoquinha? Não, você
tem, viu? Tem mais fofoquinha. É um opa!
Meu Deus do céu, não para mais. Vamos lá.
Não, isso aqui o Jota pediu, ele pediu pra gente comentar. Isso aqui é muito bom, pô.
Vamos lá, vamos lá.
Isso aqui é incrível.
O cara ficou o mês inteiro registrando as desculpas da esposa pra não fazer sexo. Nossa, vai ter 88 mil curtidas, velho. Se fosse a planilha do Belo com a Graciana, desculpa pra não transar, seria tenho que treinar. Vamos lá. Cansada, adormeceu. Limpeza interior. O que é limpeza interior?
Ah, a mina tá pesada. Eu preciso conviver mais comigo, sabe? Ficar um tempo longe de tudo.
É fechada pra balança.
Eu acho que é isso.
Cansada, adormeceu. Engomar roupa, jantar fora com amigas, cansado, adormeceu. Quase, mas deu dor nas costas. Porra, coitado do cara, velho.
O que, cara, tu acha disso? Eu não sei se você já teve um relacionamento muito longo, mas eu já tive essa experiência.
Sim.
Que relações muito longos, eu acho que é um sentimento muito mais do homem, isso eu quero saber, também concordo com isso, de que a atração sexual pela esposa vai diminuindo ao longo do tempo, ou pela namorada, enfim. Como tu acha que a gente pode conciliar atualmente, em um momento em que os casais estão ficando, as relações estão ficando cada vez mais supérfluas e menos duradouras, ou tu acha que isso é irreversível?
Não, eu acho o seguinte, isso é científico, tá? Existem dois tipos de prazer sexual pro homem, né? O prazer anal, tá ligado? Não tem nada a ver com isso contra. Não, o prazer de um... Aliás, pro homem não, pra mulher também, né? Pro homem que eu digo é pro ser humano. O prazer do sexo casual, que ele libera um tipo de hormônio. E o prazer do sexo com a pessoa que você conhece, que você tem uma relação de longo prazo, que ela libera outro tipo de hormônio, inclusive ocitocina. Né? Inclusive, é uma coisa engraçada. Eu e o Renan fizemos nosso teste genético e ele mostra o nível de ocitocina e a sensibilidade que você tem para ela. Então, se você é uma pessoa de níveis altos de ocitocina, você é uma pessoa que gosta mais de abraçar, você é uma pessoa que gosta mais de relacionamentos longos, enfim... Se você é uma pessoa que tem menos ocitocina, o contrário acontece. Ocitocina é um hormônio que se libera, por exemplo, quando um pai dorme com um filho no colo. O contato da pele ali, que não é um contato sexual, ele está liberando ocitocina, que é um contato, inclusive, afetivo. Existem os dois prazeres e já é comprovado que o prazer com a ocitocina ele é maior. Ou seja, o sexo com alguém que você conhece há muito tempo, que você tem uma afinidade, etc, etc, ele proporciona prazeres maiores do que o sexo casual. O fato é, as pessoas ao longo do tempo tendem, infelizmente, a cair numa rotina, numa perda de intimidade e se perde esse prazer ao longo do tempo. Então, eu acho que o grande desafio dos casais é justamente saber balancear como levar uma relação. Mas eu já falei isso na live aqui, uma relação saudável, ela tem um tripé, que é você consigo mesmo, então você tem que ser ter individualidade, você tem que ficar sozinho, você tem que ter as coisas que você faz sem a sua parceira e tal. Tem vocês, o casal, para os outros, que é, por exemplo, quando vocês vão sair com um grupo de amigos, quando vocês vão visitar a família de alguém, quando você tem filhos e vocês levam seus filhos, sei lá, numa peça da escola, etc. É o casal, enquanto uma relação, para os outros. E existe um terceiro pilar, que é o que é mais esquecido, que é o casal um para o outro. Né? Então, principalmente casais que acabam de ter filho, etc., eles esquecem disso. Eles esquecem que é importante o casal ter um dia para eles. Tipo assim, ó, sei lá, quinta-feira é o dia que a gente vai sair para jantar. Vamos deixar os filhos com a minha mãe, ou numa creche, ou não sei o que lá. Vamos pegar um hotel, vamos fazer uma viagem, fazer qualquer coisa para a gente ter um momento de casal um para o outro. E quando você mantém isso, cara, você consegue levar uma relação por muitos anos e ter o prazer sexual prolongado, inclusive quando a pessoa deixa de ter os atributos físicos que primeiro lhe chamaram a atenção. Então, por exemplo, uma mulher de 55 anos, ela não tem mais os atributos que ela tinha quando ela tinha 25 anos. Como é que um cara consegue ficar casado com aquela mulher e sente muito prazer em ser fiel, inclusive, a ela? Porque eles tiveram um balanço correto desse tripé da relação e ele sente esse prazer de sexo com ocitocina, que é o sexo a longo prazo, que é maior do que o sexo casual.
Cacete!
Puta merda!
É que eu gosto desses assuntos.
Aula,
cara.
Não.
Aulas do Val, né, meu?
Aulas
do Val.
Aulas do Val aqui.
Do mesmo criador de Elas São...
E detalhe. A ocitocina é maior em relacionamentos longos.
É.
Pois é.
Cara, não tem o que falar.
Nossa, puta que cara, pariu, cara.
Constrangido de falar qualquer coisa.
É.
Não sei nem se eu tenho a grandeza de estar sentado lá.
Não, ele especialista opina.
Mas eu vou falar uma coisa aqui, ó. Recado pros homens, tá falando sério. Você sabe que é o seguinte, geralmente, a maior parte dos divórcios, ele é... A quem toma a iniciativa é a mulher, né? E de fato, a mulher é um ser mais inconstante, é um ser mais difícil, é um ser mais emotivo. Ela toma decisões momentâneas que vão ter consequência pro resto da vida sem pensar naquilo. Mulher é de fato assim. Eu acho que é papel do homem ser o pilar, ser o equilíbrio, ser o porto seguro
de uma relação.
Né? Não é.
É assim.
Ao contrário.
É, eu tenho um livro do Red Pill.
Ah, desculpa aí, ô.
É que especialista, né?
É mesmo?
Mas é. Mas você considera um Red Pill?
Não, tô brincando.
Não, mas de fato é. Então, se a mulher, às vezes, ela não tá com desejo sexual pelo marido, alguma coisa, pelo menos nesse período, pode estar desajustada. Às vezes é uma questão hormonal dela, às vezes é uma questão dela, mas às vezes é uma questão sua. Às vezes você, cara, sei lá, você não tá sendo legal, você tá sendo meio... alguma coisa no seu papel de homem você não tá fazendo que não está liberando o desejo sexual da sua esposa. E é normal que você passe por períodos assim, desde que eles sejam cíclicos, né? Se prolongar por muito tempo, vai ver o que tá acontecendo, senão vai perder, cara.
Boa. Vamos pôr o vídeo que o Jota falou?
Vamos, ó, tem mais vídeo. Ah, aquele lá, vamos lá.
Amigas.
Nossa, ela lembra aquela mina que fez Sin City. Como é o nome dela?
Nossa, você foi aí...
Qual é o nome dela? Qual é o nome dela mesmo? Sin City.
Não sei o nome, mas eu espero que o sobrenome dela seja em breve Jota Júnior. Que bela senhora.
Pera aí, deixa eu ver. Jéssica Alba.
Ah, Jéssica Alba.
Calma.
Ela fez a... Jéssica Alba fez a Quarteto Fantástico também?
Não sei.
Acho que
ela fez algum filme. É, ela fez algum filme de...
Vamos lá.
Vai lá.
Eu vi uma trend aqui no TikTok, que quando eu vi, eu pensei, não, eu sou obrigada a gravar. Nós sabemos que hoje em dia, os homens têm que se esforçar pra gostar de mulher, e é muito difícil achar um homem com H maiúsculo. Então eu vim gravar trend pra vocês, que é coisas que me passam uma gay vibes em homens.
Uma o quê?
Gay vibes?
Homens que são muito ativos nas redes sociais. Gente do céu. Não tem red flag maior do que isso. Homem que...
Dois influencers.
Então, peraí. Apesar de que todo mundo me reclama que eu esqueço de ficar fazendo story. Sim. E tal.
Não, tu não,
não, você não é um cara ativo.
Tu não
é um cara
ativo. Tanto que eu nem mexo nisso.
Tu não é ativo.
Você nem sabe mexer. Tipo, você
não é ativo, claramente. Não, tu te salvou. Eu
bom, você tá. Você tem um game flag. Meu é zero, ó.
Você é biscoiteiro.
Vamos lá, 1x0 Jota aqui.
Eu sou biscoiteiro direto. Eu sou um cookie preto de gotas de chocolate.
O Arthur é um low profile.
Não, total.
Eu não sou tão low profile assim.
Arthur, Renan, esses
caras. É, eu já postei umas fotos sem camiseta, assim, pra ver o que acontece.
É que o Renan.
Pra ver o que é que
o acontece. Renan, nas 2 horas de tempo livre que ele tem na semana, são horríveis, porque ele tira umas fotos assim, horríveis, assim.
É,
não, o Renan é anti-biscoito.
Aí, né? Tipo, aí ele posta. Aí ele posta no feed, tipo, 1 hora da manhã, tá ligado?
É, e ele na rede, assim, ó.
É, tipo.
Com a papada, assim,
ó. Vamos continuar.
Vai lá.
Gosta muito story.
Mas pausa, eu tenho uma teoria sobre o Renan. A minha teoria é o seguinte: o Renan, como ele nunca foi um cara bonito, ele é um cara feio, e ele é um cara baixinho, magricelo, como eu também já fui, o lance é o seguinte: o Renan, ele encontrou o glamour na feiura. Você pode ver que o Renan, ele não gosta de nada que seja cintilante, brilhante, límpido. Ele gosta de coisas sujas, ele gosta de coisas... Por exemplo, guitarra, ele gosta de guitarra com overdrive lá em cima. Ele não gosta de vozes... por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, o Serginho Ervaldo Roupa Nova. Ele tem aquela voz de veludo. Mano, a voz do cara é linda, ele odeia esse tipo de coisa. Ele gosta da voz do Bob Dylan. Né? Ele gosta, por exemplo, vai comprar uma guitarra. Ele não quer uma guitarra bonita, brilhão. Ele quer uma guitarra, né, que remeta a alguma coisa. Ele gosta dessas coisas marrom, assim, uma coisa suja. Ele gosta de coisas assim. Ele gosta disso.
Uma coisa marrom, uma coisa suja.
Não.
Tá chegando
não
é um processo Sketch. Da tua.
Ao contrário, ainda tem repulsa disso. Mas ele gosta de coisas tipo assim: um carro. Ele não gosta de um carro muito bonito, brilhante. Não, ele prefere tipo uma combosa style, assim, entendeu? Uma coisa que não tem necessariamente a beleza...
Clássica, né? Sim.
Não é clássica a palavra.
Não clássica
assim,
de escola...
Convencional, vamos
sim,
dizer assim.
Sim, convencional.
Ele prefere o estilo da feiura do que a beleza convencional.
Segunda tese de Arthur Duval, hein?
Vai lá.
Pior que isso. O homem que posta muito story, a gente posta muita foto. Pra mim, verdade. Homem de verdade, tem, sei lá, 2 fotos no feed. Uma é com os amigos e uma é dele, alguma viagem, alguma coisa. E posta stories a cada 2 meses. E quando posta é sobre trabalho, em alguma viagem e tal. Apenas isso. Pra mim não tem coisa pior do que ver homem biscoitando na internet. Fazendo videozinho e postando muita foto. Ai, gente, me poupe. Número 2. homem que tem a mão macia. Gente, pra mim não tem algo mais broxante do que segurar na mão de um homem.
Eu não sei se a menina, velho. Cara, se ela visse essas mãos, ela ia se apaixonar, porque puta que. Ah, Jota, ô.
Eu não achei tão feio. Ah, nossa, velho.
Agora se olhou agora direito.
Agora eu
velho.
Vi aqui. Nossa. Pô, olha,
não, eu tenho o calo agora. Aqui. Não, alguém e eu traz tenho o um calo aqui, agora. Ó. Olha isso. Não, e eu fico arrancando, velho. Isso é uma piada, inclusive, que a Amanda fica fazendo comigo, que toda hora que eu paro, eu tô aqui, ó, arrancando o calo, velho.
Não. Olha, é, realmente olha, não, isso é mão de homem. Não
sei se dá pra ver, ó, cara. Isso é mão de isso homem, é mão de
ogro. Carai.
Ogro.
Vai lá.
Que atua. Gente, eu fico pensando assim, um homem desse, tipo, faz um skincare na mão, faz uma máscara de mãos, uma esfoliação, passa um creme. Eu já começo a pensar assim, eu já fico, ai, que horror. Pra mim, homem de verdade, tem a mão toda ferrada, toda cheia de calo, cheia de bolha, de puxar ferro, sei lá, de capinar um terreno, de pegar na enxada, sei lá. 3, que tem um pouco a ver com a anterior. Homem que não tem cicatriz, nem no rosto, nem no corpo.
Nossa,
como assim?
Tem um monte.
Homem de verdade
tem
cicatriz.
Eu tenho várias.
Ah, tem,
moleque. Mano, olha a minha mão, velho. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5...
Vocês repararam que o Arthur, ele sempre apela pras mãos dele pra tentar dizer que ele é macho, né? Então as unhas dele é o problema do Renato. Ele mostra os calos, ele mostra, não, a cicatriz da minha mão. Homem de verdade sou eu que tenho cicatriz na testa, velho. Isso aqui é homem de verdade.
No rosto eu sempre me protegi muito bem, cara. Ainda bem.
É, porque assim, você
só
é
nas
vaidoso,
mãos eu tenho
né?
seis cicatrizes.
Ele é vaidoso. É
tenho
óbvio
dois
que o Arthur
Duval é vaidoso. Cara, já trinquei as duas tíbias, já quebrei os dois dedões do pé, já trinquei meu externo.
Porque tu luta,
que
cara.
Mais? É, então, cara, que é uma coisa de hétero, caralho. Vamos lá, homem
sem cicatriz. De moto, sei lá, de briga, alguma coisa assim, entendeu? Como assim, o homem não tem uma cicatriz, alguma coisa do tipo? 4. Homem que gosta de Marvel, filme de super-herói, gosta de anime.
Concordo pra cacete.
Eu também.
Essa
cara,
eu concordo pra cacete.
Graças a Deus, eu não tenho a menor ideia de nada. Hoje eu tava no Twitter, cara, eu até as homens não usei, que já tava, o Twitter já tava velho. Eu vi um tweet do Peter Jordan, que é maior gente... Eu adoro ele. Por quê? Como é que a pele do Hulk é tão resistente? Aí tinha uma thread... Tipo assim, ele explicando. Não, tem um livro da Marvel que diz que a célula tem um citoplasma. Tipo, isso é tudo fantasia, velho. Isso é tudo mentira. Tipo, caralho, quem é que perde tempo lendo um livro da Marvel, velho? Ô, Peter. Tá ganhando pontos. Tá ganhando pontos.
Cara, teve uma maravilhosa, porque eu fiz uma participação lá na Brasil Paralelo nos episódios e eu fui inventar, foi o maior erro da minha vida. Cara, eu não lembro da última vez que eu fui tão cancelado, porque eu comecei a falar desse universo que quando tu entra, aparecem 500 assim pra te atacar. Não, porque não é esse o Lanterna Verde de verdade, esse foi o dos ano 1975. Cara, os caras começaram a se matar assim. E quando eu mostrei esse vídeo pro Lucas Merreiro, ele ficou muito brabo. Eu vou fazer uma proposta aqui, ó. Eu dou R$10 pra quem mandar um pimba na próxima live que tiver o Lucas Merreiro aqui. R$10 eu pago, pedindo pra ele mostrar o braço dele e falando do vídeo dessa mina. Ele ficou
ele pistola. Tatuou, né, velho? Um bagulho assim,
ele
eu não vi
o
a tatuagem,
braço dele cheio desses caras. Assim,
ele tatuou?
Ele o braço do Lucas é fechado, sempre com os caras da Marvel. Eu fico muito bravo.
É que eu sempre vi o Lucas Merreiro de terno, então.
É, eu também. Eu acho que eu
não ele não ele mostra de propósito. Ele não mostra de propósito. Nossa, mas eu cara, acho uma gay flag. Opa, uma gay flag gigantesca. Esses caras ficam se...
Sabe quem também tem tatuado
quem?
Herói?
Quem?
O Will Balada.
Nossa, mas o Will Balada, a menor bandeira que ele tem que se preocupar é com essa, né, meu? Ele tem bandeiras muito piores.
Deixa eu só falar uma coisa, como estamos de audiência, like?
Com 4.500 pessoas.
Tá vendo, meu? Vocês gostaram disso aí. Vai, vamos continuar com a menina aí.
Verdade, não assisti nem filme. Quem dirá assistir anime e filme da Marvel. Mais uma que eu esqueci. Homem que joga videogame. Gente do céu, homem de verdade não tem
tempo. Ah, isso não é verdade. Eu não jogo, mas assim...
Trabalhando.
É, depende.
Tem mó galera que joga videogame.
Depende.
De verdade, sim, não essas tem coisas.
Tempo, depende. Pô. Depende do videogame. O cara vai jogar um fifão com os amigos? Beleza. Tá tranquilo. A mina fica tranquila. Pô.
Agora ele vai jogar LOL.
Os caras vão jogar LOL?
Dota, igual o Kim.
Dota. Que nem, o Kim tomou duas agora, hein? Anime e jogo. É. As duas, uma atrás da outra. É. Nunca vi as mãos de Kim Kataguiri.
É. Não é muito
e conquistando um futuro melhor pra você e seus filhos. Não jogando videogame. 5. Homem que não tem atitude pra chegar e falar com as mulheres. Gente, no céu, vocês querem que a gente seja o homem da relação? Pelo amor de Deus, as mulheres gostam, de modo antiga.
Nenhuma,
os homens chegam nas mulheres,
só
entendeu?
Isso eu quero dizer.
Eu tomei 3.
Olha, seja macho.
Eu tomei uma só.
Eu tomei 3.
Oh. Eu tomei nenhuma. Tô zerado aqui, vai lá.
E chegue na mulher que você quer. Não fique tipo, ai, de frescurinha. Chega de uma vez. 6. Homens que trabalham na área estética. Gente, eu tô fazendo pós em harmonização facial.
Pausa. Eu vou contar uma coisa pra vocês, um segredinho. Eu fui fazer engenharia química. E aí, mano, eu fui ver... As áreas que você pode trabalhar. Primeiro, eu fui trabalhar com química, né? Eu fui fazer engenharia química, eu sempre gostei de metalurgia. Falei, ah, vou trabalhar com metalurgia. Só que, mano, metalurgia, velho, é tudo feio, barulhento, calor do caramba, um monte de homem, pelo amor de Deus. Aí eu fui fazer uma visita na fábrica da Colgate. E do lado tinha uma fábrica de cosméticos, que era da... É que eu não lembro, não é Natura. Eu não lembro.
L'Oréal Paris?
Não lembro. Cara, quando eu visitei ali, os laboratórios tudo limpinho, cheio de mulher, eu falei, meu, vou fazer isso. Aí eu peguei e fiz um curso de cosméticos. Eu entendo tudo de shampoo, creme.
É sério?
Tá.
Gay flag.
Eu queria trabalhar
gay
nessa
flag.
Área, velho.
Gay flag.
Porra,
gay
mano, flag. Os laboratórios tudo cheiroso, limpinho, tudo maravilhosamente
organizado.
Tu é vaidoso,
Arthur, eu tô falando isso há uma hora. Velho. Vaidoso, meu. Vaidoso. Qual é o shampoo que tu usa?
Nem sei, não. Eu uso
bocão.
Ah,
não, beleza. Tá, beleza. Se soubesse, ia ser estranho.
Eu realmente não sei.
Ah, eu sei o shampoo que eu uso, do Cristiano Ronaldo.
Não, mas esse aí é de macho. Não, esse aí é de macho. Esse aí é de macho.
Um que é de macho também, que é aquele Head and Shoulders, que é pra não cair. Ah, esse.
Não, ironicamente, eu só uso esse. Tipo, eu só compro
esse. Não, esse aí é de macho, beleza.
Gente, quando eu vejo um homem fazendo especialização nessa área, eu fico, tipo, ai... Não me entro, entendeu? A mesma coisa que homem que trabalha, tipo, fazendo maquiagem... Trabalha
com cabelo. É gay, é óbvio que é gay.
Gente, pra mim,
passa uma vibe. Tomei um Red Flag aqui.
Gay vibes. Sétimo. Homem que é enjoado com tudo.
Com o quê?
Tudo. Todo cheio de dinheiro, sabe? Ai, não como isso. Ai, não faço aquilo. Gente do céu, não tem coisa mais broxante do que isso. Oitavo. Homem que nunca namorou. Gente, eu fico pensando. Por que será que nunca namorou? Será que gosta de outra coisa? Ou
então,
sei
pausa
lá,
aqui, pausa aí. O Renato tomou essa Red Flag aí. O Renato nunca namorou.
O nosso Renatinho Batista?
Nunca namorou.
Nossa, cara. Não, mas ele é zero.
Você quer ver um cara que quase também nunca namorou?
Ele
namorou uma vez com uma sueca. Renan Santos.
Até já sei. Porra, começou com sueca. Quem será que é?
É, Renan Santos.
É, então.
Vai lá.
Já namorou, David?
Uma vez.
Quanto tempo?
Oficialmente uma vez.
Quanto tempo?
2 anos.
Ah, porra.
Porra.
Toma dele. Ó, tomou-lhe da injeção de ocitocina.
E a gente só terminou porque ela se mudou pro Ceará pra estudar.
Nossa.
Ou ela se muda pro Ceará ou ela quer uma... Tá, e aí,
mais...
que mais
tem? Vai lá.
Isso é muito insuportável pra não ter namorado. Gente, sério. Não é possível a pessoa nunca ter namorado. Nono. Gente, eu amo homem que tem tatuagem. Mas, gente... Tem algumas tatuagens que eu acho assim, uma red flag. Homem que tem tatuagem, igual eu falei, de anime, de Marvel. Gente, o cara não amadureceu? Como é que um cara que tem uma tatuagem de anime ou da Marvel?
Ele ficou puto. Ele ficou, o Lucas Mineiro ficou puto com
não,
esse
Não, mas
vídeo.
Assim, é estranho.
Eu não uso tatuagem, eu não tenho tatuagem. Cara, não, você já viu o Ferrari com adesivo?
Não. Com adesivo?
É.
Não.
Alguém põe adesivo numa Ferrari?
Mas...
Por quê?
Arthur Duval, tu não é uma Ferrari. Assim como o homem lá não é o Guepardo, como é que é o cara que...
Leopardo.
O Leopardo, tu não é uma Ferrari, entendeu? Senão eu vou ter que te internar.
Esse lance de tatuagem de herói, mano, eu acho... Porra, ela tem razão, desculpa.
Eu concordo com tudo que ela falou aí, né? Eu vou chamar ela pra discutir com o meu Machado de Assis aqui no meu braço, que vou ver se ela vai gostar.
Não, Machado de Assis é de boa.
Claro que ela vai gostar. Ela falou, pô, só não pode...
Agora de herói, não, de herói anime, estranho, é estranho. Sacanagem.
Vai lá.
Entendeu? Gente, não tem como. Não tem como. 10. Homem que usa jaqueta ou camisa xadrez amarrada na cintura. Gente, essa
Nossa. É... Não, peraí, pau. Peraí, aí. Tá errado.
De
boas. Tá errado.
De boas.
Mas tá errado. Eu amarro todas as minhas blusas na cintura e todo mundo fala que isso é a coisa mais brega do mundo. Isso
é
não
brega,
se faz.
É
eu dane-se. Como é que chama? Não é usual, tem um nome. Prático. Né? Mano, eu vou ficar carregando a blusa? Não. Eu vou fazer igual o João Dória por aqui? Não.
Eu sou João Dória.
Eu vou largar em qualquer lugar para as pessoas porem a mão e eu esquecer? Não, amarro na cintura, velho.
Eu sou João Dória.
Foda-se. Cara. Eu não.
Mas eu discordo também dessa Red Flag, também não acho que é.
Nada a ver isso aí.
Se os caras de sertanejo usam pra cacete isso.
Ah, não tem nada a ver isso aí.
Eu acho, na verdade, assim, eu sou...
Tu usa também, né?
Não, eu sou contra a camisa xadrez, eu acho a coisa mais feia do mundo.
Não, mas tu usa a camisa amarrada que nem o Arthur.
Não.
Não? Eu já tive embalada assim, cara.
Balada?
Certeza.
Que balada que eu fico com você?
Certeza.
Nunca fui embalada com você.
Tem certeza?
Absoluta.
Total.
Ó, só uma coisa.
Tem.
Sabe uma coisa que é uma gay flag total? Ah. Isso tem muito, advogado usa muito, cara. Unhinha feita com a basezinha.
Ah, sim.
Brilhantezinho. Nossa,
não, eu acho,
olhar pra isso,
eu acho, essa,
você ia tomar
não,
um tapa assim, agora.
Homem usar qualquer cosmético pra mim é gay flag.
Não, qualquer cosmético não. Você não usa shampoo,
não,
sabonete.
Não, cosmético tipo batom, essas porra base. Não. Aí vai se fuder.
Pior que eu passo um pó antes de fazer a live porque eu fico todo oleoso, cara. Vai lá.
Não, acabou.
Acabou não, põe o finalzinho.
Essa sim, ó, não preciso nem falar pra vocês, né? Já entenderam tudo. E é isso, galera. Se vocês quiserem parte 2, é só comentar aí que eu gravo.
Eu gostei.
Antes da gente mudar de live, só falar aqui, ó.
De live.
Tem congresso na Bahia, por favor.
Ah, é verdade, pessoal. Congresso, que aliás nós vamos lá, acho que já é a terceira vez, né?
Uhum.
Em pouco tempo. Vai ser animal. Rapidão, depois os caras reclamam, né? Mas olha como eu e o Kim saímos na foto. Nós estamos horrorosos. Nessa... Eu pareço um defunto. Tô parecendo um defunto. Eu pareço Chiquinho Scarpa. Tipo, um morto que levantou e passaram a maquiagem. E o Kim parece, sei lá, um cara de um bar, assim. Um cara de mal. Nossa, meu Deus do céu. Enfim.
Cara, mas é muito difícil mexer na... Eu sou memeiro também, tá? E é muito difícil mexer na coloração do Kim. O Kim tem uma cor bem difícil de ser mexida. É, não então. É racismo, não é nada. É verdade mesmo. Bem difícil. A luz tem que ficar
e
muito...
E você que se tá de óculos, não dá nem pra ver teus olhos, cara.
Tu pode olhar meus olhos quando tu quiser. Não precisa ser num flyer da Bahia.
Enfim, vão no Congresso da Bahia que vai ser animal, tá bom?
E é isso. Vou trocar de live.
Feito. Foi um prazer estar na companhia de todos vocês.
Um abraço e
até a próxima. Um abraço e vamos questionar tudo.
Tá bom.